Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link para a RAE. Também estamos nos aplicativos de celular, no app da própria RAE Argentina ao Mundo ou na da Rádio Nacional Argentina. Também na Rádio Garden. E ainda a possibilidade de que nos sintonizem na onda curta. Gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Aqui sempre estamos confirmando os relatórios de recepção, que são confirmados com o cartão QSL em versão eletrônica. Para tanto, devem enviar os seus informes para qslrai@gmail.com. E o programa de hoje traz novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, também da ciência e da tecnologia. E também estaremos visitando a obra de uma artista chamada Maria Volonté, dentro da sessão Artista do Dia, uma das vozes mais singulares que tem o que chamamos aqui de música cidadã, o tango, mas não apenas, e que tem nos representado mundo fora nos últimos anos e muito bem. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Walter Danesi, já passamos para as novidades do mundo da ciência e da tecnologia.
RAE Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Numa campanha transmitida ao vivo, paleontólogos argentinos buscam dinossauros na estepe patagônica. Um grupo de 14 pesquisadores, liderados por Federico Agnolin, do CONICET, o Conselho Nacional Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, conduziu prospecções paleontológicas próximas a General Roca, na província de Rio Negro, na Patagônia Argentina, num sítio que já forneceu vestígios valiosos da era dos dinossauros. A missão, chamada Expedição Cretácica 1-2025, foi iniciada em 28 de setembro e já foi encerrada há poucos dias. Ela contou com o apoio do CONICET, também da National Geographic Society, da Fundação Félix de Azara e também da Secretaria de Cultura da província de Rio Negro. O objetivo foi retomar trabalhos interrompidos em 2024, quando descobriram a garra do dinossauro Bonaparten Quicus Ultimus e escavar restos adicionais que permitam completar o quebra-cabeça desse exemplar, até agora inédito. Entre os dias 6 e 10 de outubro, a expedição foi transmitida ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram, em dois períodos diários, proporcionando ao público observar em tempo real o trabalho de escavação, também acompanhar entrevistas, oficinas virtuais e interagir com os pesquisadores. A transmissão foi viabilizada por conexão via internet satelital no acampamento e buscou democratizar o acesso ao processo científico e inspirar vocações em ciência. O sítio arqueológico tem cerca de 70 milhões de anos e já revelou restos de mamíferos, répteis, dinossauros e ninhos de múltiplas espécies, se tornando uma das janelas mais completas da América para estudar o fim da era dos dinossauros. Se espera que os novos achados, inclusive ossos complementares e microfauna, enriqueçam o entendimento dos ecossistemas pré-extinção e possam revelar novas espécies ou ampliar o conhecimento sobre os dinossauros carnívoros locais. Além disso, a iniciativa marca uma mudança na comunicação científica, ao mostrar ao público o dia a dia dos paleontólogos no meio do nada, fomentando maior aproximação entre ciência e sociedade. Prêmio Internacional L'Oréal UNESCO 2025 para uma cientista argentina. Se trata da física argentina Maria Teresa Dova, pesquisadora do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, que trabalha no Instituto de Física de La Plata, da Universidade Nacional de La Plata, e que foi premiada como Prêmio Internacional L'Oréal UNESCO para Mulheres da Ciência 2025, representando a América Latina e o Caribe. A honraria reconhece as suas importantes contribuições à física de altas energias, incluindo a sua participação no descobrimento do bóson de Higgs, a busca por nova física e estudos sobre raios cósmicos. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da UNESCO, em Paris. A doutora Maria Teresa Dova compartilhou a sua emoção ao receber a notícia, se lembrando do esforço, desafios e pequenos momentos de descoberta ao longo da sua trajetória científica. Segundo a UNESCO, a cientista argentina teve um papel crucial na identificação de partículas subatômicas oriundas do espaço ou geradas por aceleradores como os do CERN, onde contribuiu significativamente para o marco histórico do bóson de Higgs, uma partícula essencial para explicar como a matéria adquire massa, permitindo a existência de estrelas, planetas e da vida. Maria Teresa Dova destaca que a física de altas energias busca compreender os elementos fundamentais da matéria e as leis que regem o universo, usando tecnologias de ponta e cooperação internacional. Atualmente, ela investiga a matéria escura, um dos maiores enigmas da física, com pesquisas que não apenas ampliam o conhecimento teórico, mas também promovem inovações tecnológicas com potencial impacto em diversas áreas. Em 2025, a AACR, sigla que pertence à American Association for Cancer Research, concedeu o subsídio de oportunidades máximas para os novos avanços em pesquisa do câncer a jovens cientistas da América Latina que desenvolvem projetos inovadores em oncologia. Entre os selecionados estão três pesquisadores argentinos, também membros do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas. Se trata da doutora Maria Florencia Cairol, no Instituto de Investigações Biomédicas, e os doutores Alejandro Cagnoni e Tomás Dalotto, ambos do Instituto de Biologia e Medicina Experimental do CONICET. O subsídio apoia projetos em fase inicial centrados no câncer, abrangendo prevenção, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e sobrevivência, com ênfase em impacto regional e no uso de tecnologias emergentes, como biomarcadores ou saúde digital. O projeto de Cairol busca novas estratégias terapêuticas para linfomas T, um tipo de câncer hematológico agressivo, com alta resistência aos tratamentos convencionais. O estudo investiga como sinais endócrinos do microambiente tumoral, por exemplo, hormônios da tireoide, influenciam a progressão da doença e a eficácia de inibidores de desacetilases de histona. Já o projeto do Dr. Cagnoni focaliza o câncer coloretal, terceira neoplasia maligna mais comum globalmente, e avalia a proteína galactina 1 como biomarcador de resposta à imunoterapia. O grupo já desenvolveu um anticorpo monoclonal neutralizante de galactina 1 para testar sua eficácia em modelos de CCR. E por último, o terceiro projeto que recebeu subsídios daqui da Argentina, por sua vez, estuda a influência da galactina 1 sobre linfócitos T do tipo CD8, antitumorais, como isso interfere nas terapias de inibição de checkpoint imunológico e nas terapias celulares adoptivas. Ele analisa assinaturas moleculares e engenharia genética para melhorar a eficácia e evitar o esgotamento das células T. Este reconhecimento internacional reflete o elevado nível da ciência argentina em oncologia e abre portas para o uso de tecnologias avançadas, como sequenciamento de RNA de célula única em projetos locais.
RAI, Argentina al mundo.
Falamos agora no nariz eletrônico. Cientistas desenvolvem detector de metanol com IA. Margem de segurança nos testes de laboratório foi de 98%.
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um dispositivo que utiliza inteligência artificial para identificar a presença de metanol e outros produtos utilizados para adulterar bebidas alcoólicas, uma espécie de nariz eletrônico. Basta uma única gota da bebida para que o equipamento, com mais de 10 sensores, transforme em até um minuto a informação do aroma em dados. É possível buscar por cheiros específicos, como assinaturas da bebida original. Essa tecnologia, segundo os pesquisadores, tem uma margem de segurança de 98% em testes no laboratório. Para isso, o sistema precisa de amostras de bebidas autênticas para aprender a reconhecê-las, sendo capaz de detectar não apenas novas substâncias, como o metanol, mas também adulterações, como a diluição da bebida em água. O projeto é desenvolvido no Centro de Informática da UFPE, pioneiro em inteligência artificial no país. A tecnologia está em fase de testes em empresas e em demonstração. Segundo os inventores, o dispositivo pode ser aplicado no controle de qualidade de alimentos, como café, pescado, carnes e óleos, mas também na segurança, no monitoramento da qualidade do ar e até no diagnóstico de doenças, pela detecção de fungos, bactérias e outros micro-organismos. O grupo também estuda formas de viabilizar o uso da tecnologia em estabelecimentos, com a instalação, por exemplo, de totens ou versões portáteis, para que fornecedores, empresários e clientes verifiquem a autenticidade dos produtos. Mas antes de ser comercializado, a tecnologia precisa passar por testes em ambientes de verdade. Os responsáveis estimam um investimento de 10 milhões de reais para tornar o dispositivo acessível ao mercado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E cientistas do Pará, Brasil, desenvolvem azeite a partir do açaí. O fruto típico da região amazônica tem diversos usos, além do culinário.
O açaí é o maior símbolo da gastronomia paraense. A qualidade do fruto produzido aqui no estado é reconhecida não somente por aqueles que vivem no Pará, mas também pelos turistas que vêm para esta região e comem o açaí com peixe, charque, farinha e outros acompanhamentos clássicos da culinária local. Mas além de ser muito saboroso, o fruto do açaí pode servir para a confecção de móveis, a exemplo dos biopainéis sustentáveis feitos pela empresa Unai, do interior do Pará. E a polpa pode ser utilizada para desenvolver um azeite. É isso mesmo, você não ouviu errado. Pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Supercrítica da Universidade Federal do Pará, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia PCT Guamá, em Belém, desenvolveram um azeite extraído da polpa do açaí. Raul Carvalho, coordenador do LabTex, destaca que a iniciativa valoriza e agrega valor ao fruto.
E desenvolvendo os novos produtos, novos insumos, podem ser comercializados tanto para a indústria de alimentos como a indústria de cosméticos e farmacêuticos. O açaí, com a tecnologia associada, ele pode gerar vários empregos, renda e produtos para a prateleira mundial. A gente desenvolveu aqui dentro o azeite do açaí, que é um azeite que tem uma importância muito grande para a economia da região, porque é fruto de uma pesquisa que foi realizada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia e que está pronto para ir para o mercado.
O açaí também é um alimento nutritivo. Ele auxilia na saúde cardiovascular e no equilíbrio do metabolismo. Muito além da gastronomia, o produto tem potencial para a indústria cosmética, podendo ser incorporado em shampoos, cremes, hidratantes e sabonetes. Raul Carvalho ressalta a importância do açaí.
Bom, o açaí é um fruto da Amazônia mundialmente conhecido pelo seu valor nutritivo, pelas antocianinas, pelo azeite, por tudo que ele fornece de energia para o ser humano. O Pará, envia açaí em forma de polpa para o exterior.
A pesquisa sobre este fruto multifuncional é importante para a valorização da bioeconomia. O projeto da UFPA busca reduzir o descarte de resíduos na cadeia do açaí. Atualmente, cerca de 83% do fruto são eliminados após o consumo da polpa. Referência em inovação na Amazônia, o Parque de Ciência e Tecnologia PCT Guamá é uma iniciativa do governo do Pará em parceria com a UFPA, Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA e gestão da Fundação Guamá. Localizado em Belém, o complexo é o primeiro parque tecnológico da região norte e atua como um polo de estímulo à pesquisa aplicada ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Ingressamos agora na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos aqui em Buenos Aires com uma nova edição do Vem ao Teatro, uma incentiva que leva em consideração a ida ao teatro com grandes descontos. A campanha Venha ao Teatro retorna com uma nova edição que oferecerá ingressos com descontos de 60% a 90% para mais de 80 peças em cartaz aqui na capital federal argentina. A iniciativa é organizada pela Associação Argentina de Empresários Teatrais e Musicais, junto com produtores e salas associadas, com o objetivo de fomentar a presença do público nos espaços teatrais. Os ingressos estarão disponíveis todas as terças-feiras de outubro, das 13 às 19 horas, na bilheteria do Ticket de Buenos Aires, localizada na Diagonal Norte com a Avenida Cerrito, justo em frente do famoso Obelisco Porteño. Na bilheteria serão entregues vouchers de 2.000 pesos para utilizar na mesma semana no espetáculo escolhido até esgotar a disponibilidade. Cada pessoa pode retirar até 4 vouchers mediante a apresentação do documento de identidade. Serão disponibilizados mais de 10 mil ingressos a preços muito acessíveis, inclusive para peças que poderão ser vistas por menos de 10 mil pesos. A oferta inclui produções diversas em salas reconhecidas, como o Metropolitan, o Picadeiro, o Multiteatro, o Paseo La Plaza, entre outras. Estão na lista títulos como Al fin y al cabo es mi vida, Drac, Habitación Macbeth, Las Cautivas, entre muitas outras. Como essa proposta cultural se busca não apenas aproximar o teatro de um público mais amplo, mas também reativar a circulação nas salas da cidade de Buenos Aires. David Lebón expõe a sua vida em A Magia de Estar Aqui. Aos 73 anos de idade, o músico David Lebón lança sua autobiografia intitulada A Magia de Estar Aqui, uma narrativa em primeira pessoa que entrelaça seus sucessos artísticos com os episódios mais íntimos e dolorosos da sua vida. David Lebón afirma que está perdendo a memória e foi esse impulso que o moveu a deixar a sua vida escrita antes de perdê-la totalmente. No livro, ele revisita seus inícios na música, suas colaborações com figuras como Papo, Spinetta, Charly García e até a sua passagem por bandas míticas como o Serú Girán. Mas o volume não se limita aos triunfos musicais, também revela feridas profundas. Houve episódios de abuso de substâncias, a morte da sua filha Taída, traumas de infância pela perda precoce do pai e o sofrimento da sua filha Naila, que sofreu graves queimaduras. A memória familiar e a própria memória de Lebón também ganham destaque. Ele narra a história da mãe, que foi torturada durante a Segunda Guerra Mundial, e a sua relação com Prem Rawat, o seu mestre espiritual. Ao longo das 144 páginas, o livro mistura anedotas musicais, como turnês, inspirações de canções, encontros com grandes nomes do rock, com confissões pessoais. É um retrato de dualidade de um artista consagrado que também carregou dores que poucos conheciam. Aproveitamos a notícia do lançamento do seu livro para ouvir uma das canções mais queridas de David Lebon, Mundo Agradável, numa versão gravada por outro representante do nosso rock, Ricardo Mojo, numa versão em que o próprio David Lebon participa na guitarra e nos coros.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.
Es mi
artista argentino Miguel Repe inaugurou por esses dias, no Museu Casa Natal Picasso, de Málaga, na Espanha, uma mostra animada intitulada Animar a História, no marco da Bienal Sur 2025. A exposição propõe um diálogo lúdico e visual com a figura de Pablo Picasso, a quem Repe aborda como um ser mitológico, uma espécie de minotauro que convida você a desenhar e que define como o pintor do século XX que dá forma aos fantasmas. São exibidos 6 curtas animados de 3 a 4 minutos que remetem a momentos icônicos da vida e da obra de Picasso, as suas fases estilísticas, o contexto de guerra que motivou Guernica e episódios menos discutidos da sua biografia. Esses vídeos, originalmente concebidos para um projeto audiovisual da Telam, a ex-agência de notícias oficial da Argentina, se expandem na curadoria da mostra e interagem com diferentes espaços do museu. Para Miguel Repe, essa intervenção não é uma retrospectiva exaustiva, mas uma proposta subjetiva que reflete sobre como a narrativa museográfica canonizou figuras históricas. O passado está musealizado com a sua própria história, afirma o artista, sustentando que fazer arte sobre Picasso implica tensionar essas inércias narrativas. A mostra do artista argentino poderá ser visitada até dezembro e reafirma a aposta do desenhista em fundir suas raízes de quadrinista, autor e criador audiovisual. Repe reconhece que, embora Picasso nunca tenha sido o seu contemporâneo, a sua obra é uma fonte criativa e crítica para repensar a nossa relação com a memória da arte. Arnaldo Antunes volta a incomodar com o Novo Mundo em Buenos Aires. O músico brasileiro Arnaldo Antunes apresentou no espaço Deseo o seu novo álbum Novo Mundo, num show que misturou sonoridade roqueira, poesia e performance com o propósito de incomodar, questionar e ampliar o espectro. Nesta fase artística, Antunes retoma a formação de banda após incursões mais íntimas e minimalistas. O espetáculo revelou uma estética intensa e envolvente, apoiada por luzes que mudavam junto ao setlist que seguiu a ordem do disco, da faixa de abertura até os momentos mais explosivos. O repertório incluiu faixas do álbum como O Amor é a Droga Mais Forte, É Primeira de Janeiro e Pra Não Falar Mal, intercaladas com clássicos da sua época nos Titãs, como O Pulso e Socorro, ressignificados nessa nova versão mais visceral e contemporânea. Arnaldo Antunes afirmou que muitos dos problemas que denunciava há décadas continuam atrás: as telas, o poder, as verdades fragmentadas. Por isso, ele reivindica o seu retorno motivado pelo impulso de desafiar o cômodo status quo artístico. Com a banda bem entrosada, com destaque para o guitarrista Kiko Dinucci, e uma produção cênica que alternou sobriedade e explosão sonora, Arnaldo Antunes conseguiu apresentar Novo Mundo como um renascimento criativo. A continuação, escutamos ele ao vivo, acompanhado por Fernando Reis.
Caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não. Eu não vou. Não vou me adaptar. Eu não, não vou. Não. Não. Eu não. Hoje o dia pousou na minha cabeça. Oh, Aquário. Hoje o dia pousou na minha cabeça.
Eu não.
Aquário. Eu já não tenho mais certeza de nada.
Eu não tenho.
Tudo que ontem eu falei pra você.
Eu não tenho.
Gaguejo quando tenho que falar. Fraquejo quando tenho que mandar. Só pode quando bebo cerveja. Becas quando venho sem fumar. Me adaptar.
Não vou.
Me adaptar. Não.
Não vou.
Não vou me adaptar.
Não vou.
Não vou.
Não.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E hoje dedicamos o segmento Artista do Dia para uma das vozes mais emocionantes e autênticas do tango contemporâneo, Maria Volonté. Além de ser uma das vozes mais expressivas do tango atual, combinando tradição e inovação, Maria Volonté transitou do tango clássico a fusões com jazz, bossa nova e blues, conquistando o reconhecimento nacional e internacional, incluindo o Prêmio Gardel e a sua participação no Tiny Desk Concert da NPR. Nascida em 16 de dezembro de 1955, em Ituzaingó, aqui pertinho da capital federal argentina, Maria Cristina Pasquinelli adotou o nome artístico Volonté em homenagem à sua mãe. A sua carreira começou a ganhar destaque na década de 1990, com o álbum Tango e Outras Passiones, que foi incluído pelo jornal La Nación entre os 100 melhores discos de tango de todos os tempos. Em 2003, ela lançou Fuimos, em parceria com o pianista Horacio Larumbe. Este álbum lhe rendeu o Prêmio Gardel de Melhor Álbum de Tango em 2004 e uma indicação para o Latin Grammy.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, y te ofrecí el último café.
Thank you.
Maria Volonté é reconhecida pela sua voz intensa e expressiva, capaz de transmitir paixão e melancolia ao mesmo tempo. Embora suas raízes estejam no tango, ela não hesita em explorar outros gêneros musicais, como jazz, bossa nova e blues. Essa fusão de estilos a levou a se apresentar em diversos países, incluindo Estados Unidos, Europa e América Latina. Em 2011, Maria Volonté teve a honra de ser a primeira artista argentina a se apresentar no prestigiado Tiny Desk Concert da NPR, em Washington, D.C. Ao lado do gaitista Kevin Carroll Futter, ela apresentou um repertório que incluía El Beso Azul, O Viejo Tren e SF Tango. Essa performance destacou a sua capacidade de transitar entre o tango tradicional e outras influências musicais, encantando o público internacional.
Sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada. Saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesa
las vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada como un pájaro sin luz.
Além da sua carreira solo, Maria Volante também é líder do Blue Tango Project, uma colaboração com o gaitista californiano Kevin Carl Futter. Juntos, eles exploram a interseção emocional e musical entre o tango e o blues, dois gêneros nascidos da marginalidade e da paixão, sempre com uma abordagem inovadora e sensível.
No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va delante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor. Y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansias, la siente a mi lado. Y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. En un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvido nunca, solo pienso en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mirando allá en la sombra los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto darse vuelta al parecer, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando. Su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esa pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. En un mar de ausencias se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvido nunca, solo pienso en vos.
E assim é como chegamos ao final deste percurso pela vida e pela obra de Maria Volonté, uma das vozes mais importantes do tango argentino, que além de explorar o tango clássico, incorpora elementos de jazz, bossa nova e blues em sua música.
por más que cierre los ojos, oigo tu voz que me llama, se cuela por la ventana, se burla de los cerrojos, va por la casa a su antojo, desordenando el olvido, como un viento enfurecido que cambia todo a su paso, haciendo sangrar el tajo de tu recuerdo dormido. Está tan sola la casa, tan sola como mi cuerpo. Camino en este desierto, buscándote entre las brasas, en nuestra vieja terraza, debajo de los racimos, en los libros que elegimos y en tus cuadernos abiertos. De sueños muertos, qué pena que no pudimos. Y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada, y el beso azul de la lluvia sobre mi cara. Y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada,
Amigos, amigas, agora já dá despedida do nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Aqui estamos hoje nos despedindo com a voz de Maria Volonté, de pano de fundo, essa maravilhosa voz que nos representa mundo afora e muito bem, levando a nossa música cidadã. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, Walter Danese na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento, sintonizando a WRMI em diferentes frequências, dias e horários, falamos aí na onda curta, ou também acessando o website da Rádio Nacional Argentina, procurem ali a RAI, e em nosso caso português, encontrarão o último programa que foi transmitido ao vivo, ali hospedado para que você possa escutá-lo a qualquer momento. Também outros materiais, é claro, em todas as línguas em que trabalha atualmente a emissora internacional da República Argentina. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.